Luís Aguiar Corraria, na antecâmara do debate orçamental de outubro e da campanha eleitoral prevista para 2019, os partidos vão debater o Estado da Nação, uma espécie de Estado das Coisas. Pergunto, do ponto de vista político, há aqui algum risco da legislatura não chegar ao fim, podendo ser este também o tiro de partida para a campanha?
Que é o tiro de partida para a campanha, não tenho dúvidas, ou quando muito até já terá sido dado há poucos meses. Agora, que a legislatura não chega ao fim, é sempre possível que não chegue ao fim, mas eu penso que os partidos que mais têm a perder com eleições antecipadas são os da oposição e, portanto, seria uma tontice, um verdadeiro tiro no pé mandar o governo abaixo. Portanto, ou os partidos de esquerda ou o PSD, algum destes irá viabilizar o orçamento.
A oposição tem defendido que a imagem passada pelo governo de um país às mil maravilhas, passa a expressão, esbate-se gradualmente junto do eleitorado. Pergunto se a quebra de promessas como a eliminação do adicional nos combustíveis ou a questão dos professores sugerem, por outro lado, uma economia bem mais débil do que é passado. Estes são bons exemplos nesse sentido?
Bem, eu aqui começava por contestar a ideia de que o governo passa a imagem de um país às mil maravilhas. Há parte do governo que faz isso, mas também há uma parte importante, e aqui realça até o papel de Mário Centeno, que chama sempre a atenção para as dificuldades que o país ainda enfrenta. Agora, aqui é evidente que não é um país que não vivemos no país das mil maravilhas. É evidente que os portugueses já perceberam isso, podem ter vivido iludidos durante algum tempo, já perceberam. E a questão do imposto sobre os combustíveis, ou a questão da progressão da carreira dos professores, ou de outros funcionários públicos com carreiras especiais, evidentemente são exemplos de que não há dinheiro para tudo, não é? E nesse aspecto, as pessoas começam a perceber agora que não acabou a austeridade, que estamos simplesmente a viver uma austeridade com um nome diferente.
Também é verdade que a conflitualidade social está a aumentar, muito por força da influência sindical exercida à esquerda do Partido Socialista. Profissões ligadas à saúde, professores, magistrados, forçam melhorias salariais. O governo responde com a necessidade de se manter a estabilidade orçamental. Há aqui algum sinal de que o país continua, num certo sentido, refém de corporações muito ligadas ao Estado?
A força das corporações não desapareceu nos últimos anos, não é? Portanto, se estava refém antes, continua refém agora, não há motivo para achar que isso mudou. Agora, objetivamente, e eu concordando com a forma como formulaste a pergunta de imputares alguma desta responsabilidade aos partidos à esquerda do PS, nomeadamente ao Partido Comunista, se calhar aquele que tem mais influência no mundo sindical, uma pessoa também não sabe até que ponto é que esta conflitualidade é real ou se é simplesmente politicamente induzida por causa das eleições, não é?
Ainda no capítulo dos fenómenos politicamente induzidos, Assunção Cristas tem vindo a acusar o Primeiro-Ministro de se preocupar apenas em manter esta solução governativa, usando a expressão que a geringonça não se desconjunte, acusando também o Primeiro-Ministro de não pensar em nada verdadeiramente de longo prazo. Esta crítica colhe?
Imagino que aqui pessoas diferentes têm opiniões diferentes. Na minha perspectiva, colho completamente. Portanto, a estabilidade é um bem em si mesmo, o facto desta coligação ou desta fórmula de apoio ao governo ter durado tanto tempo é bom para o país. Agora, também parece evidente que as reformas de que o país precisa, grande parte das formas que o próprio PS gostaria de fazer, nunca serão possíveis de fazer com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Estamos a falar de reformas, por exemplo, na Segurança Social, por exemplo. E nesse sentido, é um Estado adiado.
Nessa perspectiva ainda mais política, para voltar, para encerrar este capítulo, já o PSD de Rui Rio, segundo uma expressão do próprio, recusa dizer mal de tudo. Pergunto se Rui Rio está certo com esta espécie de soft approach num PSD que, apesar da tensão interna entre a liderança e a bancada, por exemplo, não dá sinais de baixar nas sondagens.
Eu não sei se ele está certo do ponto de vista político. Sobre isso não tenho grande opinião. Portanto, ou seja, não sei se isto é a forma que ele tem de maximizar os votos. Não sei responder a isso. Agora, que do ponto de vista substancial ele tem razão, eu acho que ele tem. Eu sou daqueles que acreditam que um PS com António José Seguro, por exemplo, no governo em vez de Passos Coelho, teria feito mais ou menos o mesmo que aquilo que Passos Coelho fez. E também acho que se estivéssemos agora num governo PSD, também não teria havido grandes mudanças em relação ao que este governo fez, tirando uma ou outra reversão que não teria sido feita, evidentemente. Mas isto, repare-se que eu falei em Passos Coelho versus António José Seguro. Se fosse Passos Coelho versus José Sócrates, aí já estaríamos a falar de uma potencial catástrofe, não é?
Avançando no plano mais concreto, os indicadores, os últimos números conhecidos e as previsões para os próximos anos confirmam que Portugal está, num certo sentido, de volta a um crescimento insatisfatório, medíocre mesmo, habitual desde o ano 2000. A inexistência de qualquer milagre económico português é o pior dado deste estado da nação?
Quando nós, o ano passado, andávamos a celebrar taxas de crescimento ali um bocadinho acima dos 2,5%, eu lembro-me na altura ter alertado para ser ainda demasiado cedo para grandes festejos. E que havia duas hipóteses, que era a hipótese de isto ser uma transição para um crescimento mais rápido e mais robusto que nós precisamos, na casa dos 3, 4%, ou simplesmente a recuperação que se deve a uma grande queda. Depois da grande queda dos anos anteriores, era normal haver algum crescimento. E neste momento parece que se confirma que é esta segunda hipótese a mais correta. Ou seja, nada de estrutural mudou, o crescimento do ano passado foi só de pouca dura e voltámos à mediocridade em que vivemos desde o ano 2000.
E quais são os dados mais positivos? Na coluna semanal no Observador, Luís Aguiar Conraria defende esta semana que, para o nível de educação e de capital humano em Portugal, parece um milagre que o nosso nível de vida seja tão alto. Esta é uma versão académica do clássico vivemos acima das nossas possibilidades e um alerta também direto de que há aí uma fatura a saldar mais tarde.
Não, pretendia ter essa ideia. Mas já o artigo é escrito em forma de provocação, não é? Que é numa altura em que andamos todos preocupados porque andamos a crescer pouco, eu de repente aparece um economista, um maluquinho, a dizer que olha que nós vivemos é bem demais. Portanto, tinha esse aspecto provocatório e pretendia gerar debate. Agora, a ideia não é essa, de forma alguma. A ideia é simplesmente que nós temos um atraso na educação e que esse atraso é uma restrição ativa, e que vamos ter de enfrentar nos próximos anos. E, portanto, também não se pode pensar que há milagres que farão com que a gente cresça a taxas absurdas nos próximos anos.
Resumindo, sem milagres, temos de continuar a apostar na educação, na qualificação, das pessoas e resolver os problemas estruturais do costume já identificados, numa longa lista. É esta a única saída, certo?
É essa a única saída e, portanto, eu não queria de forma alguma que o meu artigo servisse como desculpa para não se fazer o que tem de ser feito, não é? Portanto, a aposta na educação tem de ser feita já não de uma forma quantitativa, mas sim de uma forma qualitativa, melhorar as estruturas educacionais, melhorar as saídas vocacionais dos alunos, apostar mais nos cursos de engenharias e de ciências, portanto, isso é um lado muito importante. Pois há todo o outro lado das reformas estruturais têm de ser feitas, que é aumentar a transparência. Nós estamos agora a beneficiar, vemos isso pelos inquéritos em curso pela Procuradoria-Geral da República, do aumento da transparência, e vemos que isso teve efeitos positivos, mas não devemos parar. Um aspecto muito pouco ainda, com que se lida muito pouco em Portugal, é a questão dos conflitos de interesse. Continuamos com imensos deputados, imensos políticos com conflitos de interesse e a não reconhecerem que existem conflitos de interesse. Basta ver a quantidade de empregados de grandes escritórios de advogados que estão na Assembleia da República, como deputados. Temos de aumentar a independência dos reguladores e tem de se tornar dos reguladores económicos e tem de se tornar mais efetivos. Tudo isto tem de ser feito. Nós não temos desculpas para não o fazer. Agora, não há milagres. Quer dizer, calhar há, mas não podemos estar a contar com eles. Os milagres não dependem de nós.
Luís Aguiar Correria, e a que indicadores importa estar atento nos próximos meses no Estado da Nação do ponto de vista estritamente económico? Desemprego, dívida pública, evolução das taxas de juro, preço do petróleo, os indicadores do costume ou algum com maiores, enfim... prevalência, déficit e dívida são habitualmente indicadores a que sempre se recorre para avaliar a saúde das contas públicas. O peso da dívida pública, por exemplo, no caso português, pode tudo comprometer?
Bem, mas há bocado perguntavas de qual era o melhor indicador que nós tínhamos e na altura não referi, mas é esse mesmo, é o do desemprego. A evolução do desemprego tem sido notável. Nós passámos de um país que tinha a terceira taxa de desemprego mais alta da União Europeia para um país que em poucos anos, e em poucos anos já estamos abaixo da média da União Europeia. Portanto, esse aspecto é notável e é importante que continue a baixar para criar pressão sobre os salários para os salários subirem. Portanto, isso é um indicador, o indicador da evolução dos salários. Era bom que os salários subissem sem ser necessário aumentar o salário mínimo. Okay? Que subissem como reação do mercado e não como uma imposição externa. Em relação aos outros indicadores, eu diria que podemos estar sempre atentos à dívida pública. Agora, a dívida pública, por definição, evolui devagarinho. Portanto, ela vai continuar alta durante muito tempo. Agora,
alta isso... e impagável?
Não. Bem... alta e pagável, e aqui vou citar uma pessoa de quem não gosto de nada, mas que neste aspecto tem alguma razão, a dívida é para se gerir, não é para se pagar de uma vez. Claro que nós não podemos ir agora, no próximo ano, pagar a dívida. Agora, gerir a dívida, ir pagando, ir fazendo renovação de dívida ao longo das próximas décadas...
Gerir reestruturando?
Vamos lá ver, isso é mesmo um jogo de palavras, porque a reestruturação é sempre feita. O gerir a dívida é uma pessoa... pedir novos empréstimos para pagar os empréstimos antigos. Ora, isso mais não é do que adiar o prazo de pagamento. Isto é uma reestruturação que é feita com calma no mercado, sem assustar ninguém. Portanto, eu acho que deve ser esse o caminho, é esse o caminho que tem sido seguido pelos dois governos, por este governo e pelo anterior, e espero que continue a ser o próximo. Porque o risco de nós dizermos simplesmente não pagamos, foi o que nós fizemos em 1890 e qualquer coisa, é criarmos uma crise enorme, é deixarmos emprestar dinheiro todo e perdermos todo o crédito, e aí gera, garantidamente, grandes problemas económicos e sociais.
E a terminar...
vale a pena lembrar que quando isto aconteceu em 1890 e tal, poucos anos depois houve uma revolução, mudámos o regime, portanto passámos de monarquia para a república também não funcionou bem durante 20 e tal anos e acabámos numa ditadura. Portanto, tenham juízo com essas ideias de não pagar a dívida assim como se fosse simples e não tivesse consequências.
E a que sinais políticos e não políticos devemos seguir e que podem de alguma forma alterar o cenário, alterar este estado da nação? Por exemplo, incêndios este verão, a recondução ou não da Procuradora-Geral da República, o turismo, flutuações, são estes fatores com algum potencial de alteração das condicionantes políticas? A terminar.
Vamos lá ver, para terminar, eu acho que a questão da recondução da Procuradora-Geral da República é essencial. É essencial e seria um péssimo sinal se concluíssemos que ela gostaria de ser reconduzida e que o poder político não o fizesse. Porque, de facto, os últimos 4, 5 anos, finalmente se vê o país a mexer neste sentido. Já não faz sentido, já não é normal ouvir dizer aos poderosos ninguém toca. Isso já não é verdade e é bom que isso não seja verdade. Portanto, isso é um dado essencial. Quanto aos incêndios, é impossível prever, evidentemente. Agora, depois dos incêndios do ano passado e estando o tempo este ano como está a ser, é altamente improvável que voltemos ao cenário do ano passado, não é? Portanto, eu não espero que haja por aí grandes problemas. E quanto ao turismo, eu acho que nós estamos a viver o boom do turismo em grande parte devido ao terrorismo de outras áreas do globo. Portanto, enquanto não houver um ataque terrorista em Portugal, eu acho que estamos mais ou menos salvaguardados. Enquanto Portugal for visto como um destino seguro, ao contrário de muitos outros destinos antes tradicionais, nós estamos aqui protegidos. Portanto, eu por aí não antevejo grandes problemas. Agora, evidentemente, o futuro é imprevisível, não é?